África Global. Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas a fatos e eventos da vida da África e dos africanos na sua luta para o renascimento continental na atual conjuntura política e geopolítica internacional. Em destaque nesta rubrica de hoje, o nosso diálogo com os peregrinos bissau-guineenses vindos a Roma por ocasião da canonização da Madre Teresa de Calcutá.
Seducimentes, mas minha paz no mundo, mas sempre somermos no Barça outro amor. Não busca seducimentes, mas minha paz no mundo, mas sempre somermos no Barça outro amor.
Então, devo começar por dizer obrigado por esta cortesia que nos fizeram caríssimos amigos, amigas da Guiné-Bissau, que vieram para a celebração da canonização da Madre Teresa de Calcutá. Portanto, é uma ocasião não só para falar com eles da sua experiência nestes dias aqui por Roma, mas também um pouquinho sobre o país, a Guiné-Bissau, enfim, que é o país de origem. Então, muito obrigado e começaria por dizer que se cada um pudesse apresentar, dizendo o seu nome.
Eu chamo-me Maria Domingas Monteiro Tavares Lopes, sou da Guiné, sou funcionária da INASA, Instituto da Medicina, e sou casada. Vim cá para assistir essa cerimônia da santidade da Madre Teresa. Isso foi um milagre que ela nos concedeu. E chegamos aqui e foi uma aventura muito boa. E saímos com uma lição que ontem assisti, que cada um deve esperar a sua vez.
Eu chamo-me Yura Regineia Viegas Canuranco, sou da Guiné-Bissau. Estou aqui a assistir a cerimônia de santidade da Madre Teresa de Calcutá. É para falar da Guiné, um bom país e uma boa terra, mas só que os nossos governantes não sabem lidar com o país que temos. Mas temos a fé e vamos fazer muitas, muitas orações para que tudo corra bem.
É com muito prazer estou cá, a convite de Irmãs de Caridade, participar na canonização da Santa Teresa. É, com todo o gosto, lições a aprender, então motivou-me mais, com todo orgulho, de começar a transportar as lições aprendidas aos meus irmãos guineenses. Então, também, não tenho por olhar de fazer a política, devido ao trabalho que eu estou a fazer com ligado a Fundo Global, mas vou fazer o possível dentro da igreja, mentalizar os nossos irmãos de que nós somos todos cidadãos, nós somos todos estados. Então, para começar a mudar a nossa mentalidade, é que nós que viajamos, aprendemos, devemos transportar isso para partilhar com os nossos irmãos, não só na igreja e com os nossos vizinhos, que o desafio que temos para o futuro. Assim, deixamos os nossos irmãos italianos aqui, também vai implorar que um dia o Guiné vai chegar ao ponto do desejado que todos os países que já contribuíram na libertação de Guiné-Bissau hoje é um Estado independente. Mais independente, idem aspas, porque estão nos mundos políticos.
Então, estamos aqui num estúdio muito particular, que é o estúdio da Rádio Vaticano, dedicado à memória de um outro grande santo, que foi um grande Papa, Carol Wojtyla. Papa João Paulo II, que visitou a Guiné-Bissau. Enfim, vocês recordam, alguém se recorda de alguma coisa da sua visita nessa altura? Como é que foi? Como é que viveram essa realidade? Enfim, aquilo que são as lembranças que têm ainda desse evento.
Eu recordo muito bem. Foi uma data para mim, porque foi neste ano que fiz o meu casamento. E foi um lindo dia, porque quando o Papa ia para Guiné, eu participei na dança no estádio 24 de setembro. Eu lembro muito de uma irmã, que é a irmã Ione, uma irmã incansável durante a programação
da liturgia.
Liturgia e cântico, irmã Ione, irmã Maria Cifeli, também participaram, né? E lembro-me muito bem quando o Papa foi visitar a Guiné. Ele passou em Kumura, quando estava o nosso falecido bispo Dom Setímio.
Fierazeta,
onde ele implantou uma casa dos doentes de lepra. Ele deixou lá uma palavra muito interessante que até hoje está lá, dizendo de que esse o pouco que você tem, tem que repartir
com os outros.
E esta palavra, até hoje, me incomove. Lembranças que eu...
Que te marcaram muito da presença...
Na presença do
Papa João Paulo II.
Pois é, na altura, pequenina. Mas é só para dizer de que a nossa terra foi muito abençoada. Hoje em dia... É só pegar na igreja, vamos lá chegar ao ponto mais alto.
Posso ter a noção de que no momento da vinda do Papa sou cristão, mas na idade é menor. Mas uma recordação somente que eu me lembro, teve que deslocar da nossa casa, a casa da minha mãe, para ficar na esquina da casa franciscana aí na escola padre, para ver o Papa. Ele estava a passar no carro blindado, todo mundo aí, nós como somos muito mais pequenos, não temos acesso, mas somente vimos o Papa
de cima do carro.
E que por lembro, fui convidado no um dos grupos de paróquia, que é da Santa Luzia, para falar do tema de João Paulo II, da sua vinda. E também falar um pouco da vida de Dom Setime. Mas recorro que a vinda de Papa, ele teve a amabilidade de beijar os nossos pisos da terra, que é Guiné-Bissau. Isso mostra a sua amabilidade. Mostrou que há vários países na costa ocidental da África, mas por amor que ele tem para fazer realçar de que as coisas pequenas devem dar uma atenção especial, porque precisamos normalmente. A sua visita foi um orgulho. Hoje, viemos cá no Vaticano com uma oportunidade. O próprio estudo é de Carol Vertila, que é o Papa João Paulo II. Mais uma vez, eu guardo essa oportunidade, mas devido às nossas situações, mas há de chegar outra vez a oportunidade, qualquer que seja Papa, ou posso não ser com o Papa atual, com o futuro, de lá chegar novamente. Também dinamizar relação, com certeza, com o Vaticano, porque o Vaticano ajuda qualquer que seja estado do mundo. Essa relação é muito importante.
Vieram aqui, a primeira coisa que assistiram foi a catequese, não?
Sim.
Com os operadores da misericórdia, enfim. Qual foi o vosso impacto? Estava muita gente, obviamente. O que significou para vocês saber que se faziam parte de, por exemplo, estava 120 mil entre fiéis e peregrinos, não? Durante a canonização de toda a parte. E saber que a Praça São Pedro estava no centro dos olhos do mundo inteiro. E saber que vocês, não? Desse país pequeno, como estava dizendo o João, estava ali a representar esse país. Sim, enfim, o que é que isso significava para vocês?
Eu não assisti a catequese. Cheguei um dia antes da catequese. Só que o que me comoviu, quando cheguei àquela praça, senti que realmente nós, os cristãos, não podíamos juntar Deus com outras coisas. Isso me comoviu muito e fiquei com muita alegria de vir conhecer, não sei, a igreja ou o espaço onde vive os papas, vários papas, e vi num quadro, um quadro que tem os nomes de todos os papas que passaram. O último que está lá é o João Paulo II.
Sim.
Isso, para mim, é uma riqueza.
Esse,
o dia de ontem, para mim, mesmo o meu parco disse: você vai assistir uma coisa que eu nunca assisti. Isso já é uma graça, é uma bênção. Então, ontem, eu estava no meio daquelas pessoas, vi de um lado para o outro, vi que realmente eu, nesse meio, só Deus é que podia
me conceder essa graça.
Me conceder esta graça de estar no meio dessas pessoas.
Que vinham de todo o mundo,
de todo o canto do mundo.
Sim.
Obrigada.
Com muito prazer e prazer. Já está na catequese. Com muito prazer e muito prazer mesmo. Só quem estava lá que pode dizer. Com muita alegria. Até que eu chorei mesmo. Sabe por quê? Com muito entusiasmo, com aquelas palavras, mesmo que eu não saiba nada naquela língua, mas tocou-me, porque é uma alegria que nunca teve naquele dia. Já estou, mas estou abençoada. Posso morrer agora, não faz mal, porque já estou.
Ainda não é tempo.
É verdade. Mas já estou tudo. Ontem foi uma maravilha mesmo, porque estava cheio de muitas pessoas, diferentes línguas, diferentes raças, diferentes cores. Mas são mesmo irmãos cristãos mesmo, com muito amor. Não sei explicar mesmo. Mas estou muito feliz mesmo.
Mais uma vez, vou dizer obrigado às irmãs Caritas, porque o sonho partiu assim, de uma vez. Eu mesmo, no encontro que temos aí do Grupo Carismático Paróquia de Bor, falei com a irmã, foi no meados de março, em que a Papa anunciou que no 4 de setembro de 2016 vai ser canonizado a Madre Teresa. Então, falei de passagem com a irmã, mas a intenção era cá estar. Mas veio a tornar realidade, vou dizer graças a Deus. E por mais bela a palavra reforçada do meu irmão, como o Papa disse, se o Papa nos recomendou sobre fé, esperança e caridade, ou dizendo amor, o maior de tudo é amor. Então mostrou como que a Madre Teresa escolheu a parte melhor, que é o amor, e dedicou a sua vida à base de amor, sem escolher a pessoa que ele vai dar ajuda em termos do amor, que hoje mostra que se há problema no mundo, é com certeza nós não amamos uns aos outros. Se partimos do princípio do amor, o mundo não vai ficar nessa laços de interesses pessoais. Então vou reforçar para os meus irmãos cristãos, mesmo não cristãos, mas o amor é princípio fundamental de qualquer que seja o ser humano, desde primeira interação, porque encontramos, como o nosso irmão Filomeno disse, 120 mil pessoas aqui, e temos os quatro guineenses a representar essa. Mas, por salientar aqui, vais ter outra oportunidade lá estar no Vaticano, mas com certeza, não sei se o nosso Estado, como um Estado que já tinha recebido Papa João Paulo II, se ele tem um representante aqui. Mas se não tem, também sirve-me de mensagem para transportar a quem de direito pode chamar a atenção. O meu irmão cristão, não cristão, para ver, fazer uma carta para despertar a atenção. Não é tarde nunca. A relação tem partes beneficiárias, como os nossos países precisamos, da quem que é disponível para nos ajudar. E também o Papa vai continuar a rezar, porque nos dados estatísticos, o Papa vai ter essa noção de que pode haver quatro guineenses que participou, de acordo com a data. Então, isso para mim é um milagre. Já está escrito aí no livro do Vaticano e do São Pedro. Obrigado. Não paga fogo de ódio, não cuia, morna, não corso.